pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao Pelos Quatro Cantos, o programa indicado para quem gosta de viajar. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. Como é habitual, todas as terças-feiras, levamos-lo a partir conosco em viagem.
Na edição de hoje, vamos visitar a região autónoma Uigur de Xinjiang, no noroeste da China. Xinjiang faz fronteira a sul com a região autónoma do Tibete e a sudoeste com as províncias de Qinghai e Gansu, a leste com a Mongólia e a norte com a Rússia.
Na região de Xinjiang há diversos destinos de interesse para os turistas, como Yili, Kashi. Além disso, a região inclui o emblemático deserto Taklamakan e a cadeia de montanhas Tian Shan, com paisagens cheias de contraste. Xinjiang engloba regiões com neve, florestas, rios, lagos, vales, que, apesar das diferenças, coexistem de forma harmoniosa.
Entre os vários locais da região, há dois que eu gostaria de destacar: Changji, pela deliciosa gastronomia da etnia local Hui, e Canas, pelas suas excelentes pistas de esqui.
Então, vamos partir em viagem por esses lugares. Fique conosco e saiba mais sobre a região autônoma de Xinjiang.
Para o início de viagem, o melhor mesmo é prepararmos o apetite, já que a nossa primeira paragem é Changji, local habitado maioritariamente pela etnia Hui, que tem na gastronomia um dos seus principais ex-libris.
A prefeitura autônoma de etnia Hui de Changji faz parte da história por ser a única passagem que ligava a China ao centro da Ásia e Europa no percurso da Roda da Seda, sendo também conhecida pela sua imensa riqueza cultural. A comida tradicional da etnia Hui é uma parte representativa da cultura gastronômica de Changji.
Vamos então conhecer a rua dos restaurantes de Changji. Em frente à porta de uma loja que vende bolinhos fritos, estende-se uma longa fila de clientes. Ari Zhen, uma turista proveniente de Urumqi, capital de Xinjiang, explica o que o leva a esperar para comprar esta sobremesa.
Eu gosto.
A minha esposa gosta muito do bolinho frito daqui, e eu quero lhe levar alguns. Esta é a primeira vez que vim a Changji. A minha esposa avisou-me que a loja com a maior fila de clientes é indicada para comprar este tipo de doce. Portanto, foi fácil identificar.
A rua de comida tradicional em Changji abriu em setembro de 2008 e a primeira rua a vender comida da etnia Hui, da região autônoma de Xinjiang. Embora tenha sido inaugurada há relativamente pouco tempo, a saborosa comida do local tem atraído turistas de vários lugares de Xinjiang e diferentes regiões do país. Em outubro de 2008, a rua de comida tradicional da etnia Hui passou com sucesso no teste da Associação de Culinária da China e foi lhe atribuído o título de Rua de Renome da Comida Tradicional da etnia Hui.
No total, foram investidos nesta rua 45 milhões de yuans, cerca de 8 milhões de dólares americanos. O espaço ocupa uma área de 1,6 hectares e divide-se em três partes, incluindo uma zona de comes e bebes, uma zona comercial e um espaço de entretenimento. Ao longo da rua erguem-se seis edifícios num estilo arquitetónico característico da etnia Hui, um palco para peças de teatro e uma torre com 30 metros de altura. Em frente à porta de uma loja que vende carne de carneiro e que pertence a uma família de apelido Ma, o visitante poderá apreciar uma série de esculturas de camelos, simbolizando o passado de Changji como importante local de passagem no percurso da Rota da Seda.
Atualmente, esta rua conta com cerca de 40 unidades a operar na área de restauração. O estabelecimento da família Ma é um destino antigo desta rua. O negócio já passou por três gerações, sempre renovando e aprimorando as técnicas de culinária. A carne tornou-se assim mais tenra e fresca, com um sabor simplesmente delicioso. Ma Yanqing, um homem de 60 anos, é o responsável pela preparação da carne. Ele explica que a sua técnica culinária foi aprendida dos seus antepassados, pois o seu avô e tio eram cozinheiros. De acordo com Ma Yanqing, a carne vendida no seu estabelecimento tornou-se popular pelo recurso a métodos especiais na sua preparação.
A seleção da matéria-prima é uma parte importante. Primeiro, o carneiro deve ser proveniente da região de Xinjiang. E segundo, tem de ser de um carneiro jovem, com 12 ou 13 quilos, no máximo 14 quilos. Por outro lado, o lume deve ser bem controlado. No início, a carne é posta em água com gelo e depois aquecida gradualmente. Quando a carne está quase pronta, deve-se baixar a temperatura para o mínimo. Ao todo, o processo demora cerca de 2 horas.
Ma Yanqing tira a carne da panela enquanto conversa com os colegas. Este é o quarto carneiro vendido no mesmo dia. Durante os feriados, como o 1º de maio ou o 1º de outubro, a loja vende até 7 ou 8 carneiros. A responsável pela loja, Zhang Xiaohong, revela estar muito satisfeita com o negócio.
No passado, os membros da família faziam negócio na rua com um carrinho em frente. Hoje em dia, especialmente nos feriados 1º de maio e 1º de outubro, a loja recebe bastante clientes. Às vezes, os compradores têm de guardar por um longo período.
Os negociantes desta rua são bem conhecidos pela qualidade dos seus estabelecimentos, que ganharam já algumas distinções oficiais, como comida deliciosa da China, o prato popular de Xinjiang ou famosa gastronomia de Changji. Os clientes podem encontrar estas medalhas e fotos dos pratos nas paredes deste espaço de restauração.
Velho Amigo é um restaurante que serve frango picante e ao qual foi atribuído o título de Comida Deliciosa da China em 2008. A responsável, Zhang Kelly, fala-nos com orgulho do seu estabelecimento.
Abrimos a primeira loja de frango picante em Changji. Uma canção local que louva a comida da Xinjiang refere-se também a este tipo de prato. A loja começou a funcionar em 2000. Até o momento, já temos 4 filiais.
De acordo com Zhang Kaili, a idade do frango deve ser superior a 1 ano. Enquanto se cozinha a carne, a temperatura deve ser bem controlada. Só assim o frango ficará delicioso. Normalmente, o processo demora cerca de 2 horas. Tanto locais como turistas, todos se deliciam com a carne de frango picante da loja de Zhang Kaili. No feriado 1º de maio do ano passado, foram vendidos 150 frangos cozidos em apenas um dia. Ao falar da rua de comida tradicional da etnia Hui, Zhang Kaili refere as vantagens em investir neste local.
Devido às medidas adotadas pelas autoridades locais, no 1º ano de funcionamento do restaurante, o valor de renda é mais baixo. Mesmo agora, o preço da aluguel aqui é mais barato do que em outras áreas. Atualmente, quase todos os habitantes da região de Xinjiang sabem o nome desta rua, o que é muito favorável para o meu negócio. Além disso, turistas de várias províncias visitam este lugar, incluindo gente proveniente das maiores cidades chinesas, como Pequim e Shanghai. E este êxito deve-se também à publicidade superada pelo governo da região.
Os pratos tradicionais servidos na rua de Changji são bem diversificados. Nesta área pode ser encontrada uma casa que vende bolinhos de etnia Hui ou uma outra loja de cereais diversos. Há dezenas de tipos de bolos para o cliente escolher. Os bolos são comprados e levados pelos turistas para outros lugares da Xinjiang e diferentes regiões do país. Por isso, pode-se dizer que esses bolos desempenham um papel importante como meio de publicidade da rua de gastronomia tradicional da etnia Hui.
Amlitin, um jovem proveniente do Tajiquistão e a estudar há 4 anos em Urumqi, é um visitante frequente a Changji. Ele costuma deslocar-se de carro para se saciar com a comida local, pois o percurso entre a capital da região e o local é de apenas uma hora.
Estou há 4 anos a viver e a estudar em Urumqi. O frango picante de Changji é muito delicioso. Quase todos os finais de semana, venho aqui com os meus amigos e colegas. Há vários pratos saborosos. Por exemplo, sopa de almôndega com bastantes ingredientes ricos.
Além de saborear a comida típica da etnia Hui, os turistas podem ainda assistir a espetáculos para vivenciar a cultura daquela etnia. Na área comercial, é possível adquirir peças de artesanato desse grupo étnico. Atualmente, cada vez mais turistas chegam ao local atraídos pela sua riqueza gastronómica e cultural.
Caro ouvinte, vamos agora a um intervalo. Fique com alguns temas musicais para relaxar. Na segunda parte, iremos falar das pistas de esqui em Canas.
Prepare-se para partir e descobrir os 4 cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, caro ouvinte, estamos de volta para a segunda parte do programa Pelos 4 Cantos. A nossa visita pela região autónoma da etnia Uigur de Xinjiang segue por um lugar encantador, envolto numa aura de beleza e mistério chamado de Canas. Esta área é um importante polo turístico da região.
Canas, situado no norte de Xinjiang, faz fronteira com a Rússia, o Cazaquistão e a Mongólia. A reserva natural é formada pelo lago Canas, a 1.374 metros acima do mar e com uma superfície de 46 quilômetros quadrados. O inverno ali é longo e a temperatura mínima pode atingir os 40 graus negativos. Entre outubro e março, devido ao complicado acesso às montanhas, por se encontrarem constantemente bloqueadas pela neve, o local costumava atrair poucos turistas. No entanto, a situação mudou desde a construção da primeira estância de esqui na região.
No dia 2 de janeiro de 2009, mais de 500 fotógrafos amadores, chineses e estrangeiros, chegaram em mais de 100 carros para participar do Festival de Fotografia de Neve e Gelo de Canas. Foi a primeira vez que um grupo de turistas visitou a região no inverno.
A região realizou um investimento maciço no desenvolvimento de infraestruturas para turismo de inverno. No ano passado, as autoridades de Canas gastaram 3 milhões de ienes na compra de veículos limpa-neve para garantir o acesso às zonas turísticas. Na cerimônia de abertura do Festival de Fotografia de Neve e Gelo de Canas, praticam-se vários desportos e modalidades sobre o gelo, como corrida de cavalos, arco e flecha, luta, etc. Mesmo com uma temperatura de 30 graus negativos, os aficionados não paravam de tirar fotografias, registrando cada momento inesquecível.
Além de apreciar a paisagem pitoresca, o que chama a maior atenção aos turistas e fotógrafos é a antiga caça sobre esquis. Num percurso total de 18 km, os competidores disparam flechas contra alvos marcados com pele de animais. Ganha quem atravessar a linha de chegada mais cedo e acertar mais alvos.
Segundo especialistas, a região de Altai, no norte do Xinjiang, é o berço do esqui. As pinturas rupestres revelam que há 10 mil anos povos nômadas investaram um tipo de esqui revestido com pele de cavalo e continua a ser usado até hoje.
À tarde, mais de 30 competidores envergando trajes étnicos deslizam sobre esquis revestidos a pele de cavalo. A alta velocidade, aliada a uma extraordinária capacidade técnica, empolgam os espectadores. O Feng Xia, turista de Urumqi, capital da região autónoma de etnia Uigur de Xinjiang, diz sentir-se muito entusiasmada.
Um turista proveniente da província de Jilin, Yu Libo, disse nunca ter visto uma exibição como aquela. A competição fez-o pensar muito. Foi como regressar no tempo ao assistir a um costume típico de uma época antiga, quando as pessoas caçavam e esquiavam como forma de sobreviver.
A paisagem natural e o folclore de Canas são únicos na China. O visitante Zhang Zili, de Beijing, considerou que a cultura do desporto local deve ser preservada como um património e que contribuirá para reforçar a constituição física dos pastores.
O presidente da Associação de Esqui da China, Wang Qitao, já assistiu a espetáculos de esqui em muitos lugares de todo o mundo. No entanto, nunca viu um estilo de esqui tão antigo. Segundo ele, este recurso turístico não pertence apenas aos habitantes de Canas, mas também ao povo chinês. Ele deseja que a região explore esta vantagem para atrair turistas da China e de todo o mundo.
Caro ouvinte, se tiver interesse na prática de esqui, vale a pena visitar Canas no inverno. Creio que terá uma experiência inesquecível. Caro ouvinte, o programa Pelos Quatro Cantos fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima emissão. Até lá.
Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.